Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados citam ações do Congresso que garantem a transparência.
Medidas que mudam limites de parques nacionais provocam polêmica.
Parlamentares defendem obras voltadas à logística de transporte.
Boa noite. O governo enviou ao Congresso a medida provisória que autoriza a prorrogação e a relicitação de contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário. Relator da proposta na Câmara, Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, destaca que a ideia é abrir espaço para outros modais e reduzir custos do transporte de mercadorias.
No século XVIII, nós privilegiamos as ferrovias em detrimento das rodovias. Foi o contrário no século XX e XXI. Essa nova lei de concessões que chega numa forma de medida provisória no Congresso Nacional, da qual eu sou o relator, ela passa a ser a oportunidade para o Brasil reduzir o seu custo de produção, reduzir o seu custo Brasil, porque uma vez com um modal de transporte otimizado, você reduz em muito o tempo do translado de uma carga e reduz também o seu custo, chegando às mesas dos brasileiros, chegando aos consumidores brasileiros num valor menor e dando também um ganho maior àqueles que estão produzindo, especialmente no agronegócio.
Sérgio Souza ressalta que o governo tem a intenção de investir em novas concessões ou refazer concessões que não deram certo. De acordo com ele, a iniciativa privada poderá praticar um preço que seja acessível à população.
Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, destaca a importância da duplicação da BR-364 entre Comodoro e Porto Velho. Ele sugere que a obra seja feita de forma fracionada por conta da crise econômica e afirma que o governo federal já assumiu o compromisso de realizar o trabalho.
Eu defendo que a gente comece por aqueles gargalos, né? Por exemplo, de Ji-Paraná a Ariquemes. Nós temos polos universitários e no período de segunda a sexta-feira é extremamente complicado o uso dessa rodovia. E de Ji-Paraná a Cacoal também, que também é outro polo universitário. Então esses dois pontos, esses dois extremos aí, nós precisamos fazer a duplicação urgentemente para atender a demanda não só dessas carretas, dos caminhões que passam na rodovia, mas também dos estudantes, daqueles que viajam, que utilizam a nossa rodovia, por mais segurança, por mais conforto e porque é estratégico para o país.
Segundo o parlamentar, o Brasil está crescendo pela região norte. Marcos Rogério lembra que o país buscou, no passado, o desenvolvimento pelo sul e pelo sudeste, mas atualmente a saída para o Oceano Pacífico tem Rondônia como ponto comercial estratégico.
Desenvolvimento regional.
A região de Matopiba, formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, foi criada para expandir a fronteira agrícola desses estados. Carlos Henrique Gaguinho, do PTN tocantinense, acredita que o desenvolvimento regional de uma infraestrutura que dê conta do escoamento da produção é vantajosa para o Brasil.
Fica mais barato para você poder escoar a soja, escoar a nossa produção para o mundo inteiro, ali naquela região, do que qualquer outra parte do mundo. A gente quer colocar infraestrutura, estradas, energia nas propriedades para que possa estar fazendo ali com os pivô, possa estar fazendo uma produção sustentável. Não precisa tanto de degradar o meio ambiente. É só aproveitar já as terras que estão abertas. É só aproveitar essas terras que estão ociosas, preservando o nosso meio ambiente. Esse é o nosso projeto Matopiba.
Carlos Henrique Gaguin afirma que a região é o novo Eldorado brasileiro, com potencial de investimento promissor. Ele cobra do governo federal a liberação de recursos já solicitados por meio de emenda parlamentar de 2016. O parlamentar ressalta ainda a boa logística, com a presença dos portos de Praia Norte em construção e de Itaqui.
Tratores e retroescavadeiras estão sendo entregues nos municípios de Rondônia. Segundo Lúcio Moschini, do PMDB, vários equipamentos foram comprados por meio de emenda parlamentar de sua autoria, apresentada ao Orçamento da União.
Nós estamos entregando em torno de 100 equipamentos para quase todos os municípios de Rondônia. Aí está incluído tratores agrícola, grade, carretinha, caminhão caçamba, pá carregadeira, retroescavadeiras, todo tipo de equipamento, primeiro para conservar a nossa malha rural vicinal, aquelas que são de responsabilidade das prefeituras. Segundo, para fomentar a economia rural quase que doméstica, porque são tocadas, são geridas pela família.
Lúcio Moschini ressalta ainda que os equipamentos podem ser utilizados no programa Porteira Adentro, que tem como objetivo auxiliar na execução de obras de infraestrutura em pequenas propriedades rurais no município de Jaru.
Meio Ambiente.
Medidas provisórias editadas pela Executiva em dezembro provocam polêmica entre os deputados. As propostas alteram os limites de parques e florestas nacionais do Pará para facilitar a construção de uma ferrovia para transporte de grãos, a Ferrogrão. Ouça mais detalhes na reportagem.
Deputados divergem sobre medidas provisórias que, desde dezembro, alteraram os limites de áreas ambientalmente protegidas no Pará. Uma delas mudou os limites do Parque Nacional do Rio Novo e da Floresta Nacional do Jamanchim. A outra redefiniu os limites do Parque Nacional do Jamanchim e da Área de Proteção Ambiental do Tapajós. O governo sustenta que a medida vai permitir a implementação da Ferrogrão, uma estrada de ferro paralela à rodovia BR-163, que facilitará o escoamento dos grãos produzidos no Mato Grosso rumo ao porto de Miritituba, no Pará. Para o deputado Valtenir Pereira, do PMDB do Mato Grosso, as medidas estão de acordo com os desafios de desenvolvimento sustentável do país.
Esta ferrovia vai ser de fundamental importância para reduzir o custo de produção. Nós passamos agora por momentos difíceis na economia. Todos nós defendemos o desenvolvimento sustentável. E essa medida provisória vai destravar a ferrovia Ferrogrão, que você vai ter uma estrada de ferro que vai carregar muito mais produção, vai substituir centenas de caminhões.
O sul e o sudoeste do Pará, que tiveram a redefinição de limites de áreas ambientalmente protegidas, estão no bioma amazônico e sofrem com conflitos fundiários, garimpo ilegal e desmatamento. Por isso, o deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, avalia que as medidas se baseiam em um modelo de desenvolvimento, segundo ele, perverso com o meio ambiente. Jordi aposta em emendas legislativas para alterar as medidas provisórias.
É uma enorme preocupação. Haja visto que a Amazônia, em 2016, teve algo em torno de 30% de crescimento nos indicadores de desmatamento. E essas duas medidas provisórias, ao invés de combater esses indicadores extremamente preocupantes, nós estamos permitindo condições objetivas de agravar este processo. Nós não somos contra o desenvolvimento, a geração de emprego. Agora, esse modelo precisa ser revisto.
Já o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, pensa em recurso judicial e em mobilização social contra as duas MPs. Segundo o deputado, as medidas representam uma contradição do governo brasileiro diante das metas de reduzir em 37% as emissões de gases do efeito estufa até 2025, assumidas durante a Conferência do Clima no Marrocos, em novembro.
Está tentando fazer com a Amazônia. A Amazônia representa muito para o equilíbrio climático mundial e para o futuro soberano do Brasil. E nessa região da Jamanchim, exatamente, é uma área com várias etnias indígenas, que é uma guerra contra os povos das florestas e, ao mesmo tempo, a destruição da nossa riqueza biológica.
Na justificativa para a edição das medidas provisórias, o governo argumenta que os ajustes em torno da Ferrogrão e da BR-163 serão compensados com a incorporação de 51 mil hectares da APA do Tapajós ao Parque Nacional do Jamanchim. Uma das MPs também delimita uma nova área de proteção ambiental, a APA do Jamanchim, criada a partir de trecho de uma floresta nacional. No entanto, ambientalistas sustentam que essa medida, pelo contrário, abre a possibilidade de regularização de áreas rurais e estabelecimentos de posseiros dentro da flora do Jamanchim. As duas medidas provisórias ainda serão analisadas em comissão mista de deputados e senadores e, para não perderem a validade, precisam ser aprovadas pela Câmara e pelo Senado até 30 de março. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
O Brasil enfrenta forte crise econômica desde 2012. Na avaliação de Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, a situação financeira do país foi provocada pelos desvios de recursos e pela má gestão do dinheiro público.
Lamentavelmente, essa crise surgiu mesmo, foi pela roubalheira. Se roubou o dinheiro da Petrobras, se roubou dinheiro dos fundos, se roubou dinheiro na construção de estádios para as Olimpíadas, para a Copa do Mundo. E aí a crise, ela vem exatamente do que levaram do país e que deixaram para a sociedade pagar. Eu acho que a crise da maneira como está não é apenas uma crise financeira, uma crise econômica, é uma crise de falta de vergonha de muitos, entre aspas, autoridades que roubaram o país.
Gonzaga Patriota lembra que votou contra a lei que limita os gastos públicos por até 20 anos. Para o congressista, não é justo reduzir investimentos em serviços essenciais, como saúde e educação, prejudicando os brasileiros por causa dos efeitos da corrupção.
Previdência.
Na proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo federal, ficaram fora do regime especial as carreiras de policial federal, policial rodoviário federal e policial civil. Para Aloysio Mendes, do PTN do Maranhão, a exceção é injusta.
Algumas categorias precisam efetivamente ter um regime diferenciado, como em todo mundo é assim. Então isso é uma das inconsistências que eu observei nesse projeto. Já estivemos no Ministério da Justiça também e discutimos esse assunto. Nós precisamos reformar a nossa Previdência para que nossos futuros aposentados possam ter a garantia de receber os seus proventos, mas da forma que o governo está tratando essa reforma, eu tenho certeza que ela não irá ser muito positiva.
Aloysio Mendes acrescenta que a própria natureza do trabalho dos policiais é perigosa, intensa e muitas vezes insalubre. Para ele, é inadmissível inserir esses profissionais no regime geral da Previdência.
Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, também critica as mudanças propostas na reforma da Previdência. A congressista pede alterações profundas no texto, pois avalia que a matéria, como chegou ao Congresso, fere os direitos dos cidadãos.
É óbvio que nós precisamos debater a sustentabilidade da Previdência. Há uma mudança grande, geracional, que faz com que o Brasil tenha uma tendência muito grande a ter uma população maior de idosos. Mas isso não pode ter como lógica que a parte de financiamento e de sustentabilidade da Previdência passe por cima daqueles que mais precisam da Previdência. Mesmo quem tem 50 anos, se não tiver o seu tempo de contribuição efetivado, você terá que complementar essa contribuição.
Luciana Santos alerta ainda sobre o risco da perda de benefícios da assistência social para famílias com renda per capita abaixo de um quarto do salário mínimo. Segundo ela, os idosos que se encaixam neste perfil, que atualmente recebem os recursos a partir de 65 anos, passariam a contar com um amparo assistencial aos 70 anos.
Política.
Ao defender o Congresso Nacional, Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul, afirma que o poder legislativo é atuante e significativo para o Brasil. Na avaliação do deputado, o parlamento é a instituição mais transparente da República.
Se você quiser, agora, entre na internet, você sabe o meu salário. Tente saber efetivamente os rendimentos de membros do outro poder, que é o Poder Judiciário. Você vai ver a dificuldade que você vai ter. Você pode até saber onde eu vou almoçar hoje, se eu decidir, já que estou a trabalho aqui em Brasília, a me ressarcir da despesa de almoço. É o mais transparente dos poderes. E aqueles que cobram de nós transparência não têm o mesmo tipo de atitude, já que portal da transparência parece que só existe mesmo é no legislativo.
Na análise de Carlos Marum, o legislativo é o único poder que emana genuinamente do povo. Ele ressalta que no Congresso, cada parlamentar representa uma parcela da população e seus ideais.
Integrante da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, Zeca Dirceu, do PT do Paraná, ressalta que o colegiado é responsável por vigiar as ações do Poder Executivo.
Segundo ele, nos últimos meses, qualquer tipo de iniciativa de buscar informações ou de interrogar, seja um ministro ou um chefe de departamento, tem sido impedida pelos deputados da base de sustentação do governo federal, o que não ocorria antes.
Acompanhei a aprovação, mesmo quando era contrário, a convocação de centenas de ministros ao longo desses últimos anos, a aprovação de requerimentos com pedidos de informações sobre denúncias, fraudes ou para que investigações pudessem ser feitas nesta comissão e em tantas outras. Então é lamentável que uma comissão tão importante como essa esteja obstruída.
Zeca Dirceu espera que, neste ano, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle seja mais eficiente e consiga desempenhar seu papel, aprovando requerimentos para buscar mais informações sobre as ações do governo.
Relações Exteriores.
presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, Luiz Nishimori, do PR do Paraná, avalia 2016 como um ano positivo para o colegiado. O deputado destaca a realização de mais uma edição da missão oficial ao país asiático em busca de parcerias para fortalecer as relações de amizade e econômicas entre as nações.
Nós conhecemos várias indústrias e empresas multinacionais que desempenharam um papel de destaque na economia japonesa. Tivemos a oportunidade de conhecer os maiores portos do Japão, né, tanto Yokohama como Kobe e outros, e trazer várias possibilidades de negócios e muitas ideias para melhorar a logística de nossos portos.
Luiz Nishimori também ressalta o intercâmbio de ideias para promover o desenvolvimento de áreas essenciais, como educação, saúde e infraestrutura, e o empenho do colegiado em fortalecer o laço diplomático entre os dois países. Só em 2016, segundo o parlamentar, o Brasil exportou para o Japão produtos agropecuários no valor de US$ 820 milhões, 55% a mais do que em 2015.
Homenagem. Em 2016, Edinho Bez, do PMDB, recebeu homenagens dos municípios de Pedras Grandes e Armazém, em Santa Catarina. Orgulhoso com os títulos recebidos, ele destaca a importância do trabalho parlamentar para ajudar as cidades brasileiras.
Houve choro, manifestação das pessoas com quem nós tivemos a oportunidade de ajudar através de emendas parlamentares, a nossa presença constantemente nos municípios, participando de eventos, trocando ideias, palestras. Vale a pena fazer um trabalho sério. Nós, políticos, somos homens públicos. Homem público tem que trabalhar para o público. Sabe que não tem horário, não tem dia. Nós temos que estar atentos. Eu faço a minha parte, né, procuro corresponder com aqueles que acreditarem em mim.
Edinho Beis salienta que recebeu o título de cidadão armazenense com o apoio de todos os vereadores. Ele acrescenta ainda que atua no parlamento para beneficiar os municípios catarinenses.
Justiça. Relator do projeto que proíbe rodeios e vaquejadas, Afonso Rã, do PP do Rio Grande do Sul, apresentou um substitutivo já aprovado na Comissão de Agricultura que defende as práticas. Segundo ele, os rodeios representam lazer, entretenimento e respeito às tradições.
Que eu defendo os rodeios, defendo as provas de laço. Hoje temos também a questão da vaquejada, que também foi muito questionada, mas que temos que entender como funciona no Nordeste, no Norte do país, e quantos milhares de pessoas propicia-se emprego, oportunidade, renda, eventos, shows e lazer, entretenimento, turismo. Por isso que os nossos rodeios precisam ser reconhecidos de forma definitiva. Estamos legislando. Por isso que fui o relator, aprovamos por unanimidade o nosso relatório, exatamente colocando esta consciência de bem-estar animal e de realizar o rodeio com todos os benefícios que propicia a nossa população.
A proposta que proíbe rodeios e vaquejadas tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pelas comissões de Meio Ambiente, de Turismo e de Constituição e Justiça.
Educação. Relator do projeto que cria a Universidade do Delta, do Parnaíba, Átila Lira, do PSB do Piauí, informa que a instituição de ensino superior vai beneficiar também a população do Ceará e do Maranhão. O deputado explica que ela será um desmembramento da Universidade do Piauí e terá os cursos ampliados para atender toda a região.
Vai significar ampliação de novos cursos para a região, cursos ainda que não tem, como odontologia, nutrição, fisioterapia, os cursos da área de humanas todos, as engenharias. Então, ela nasce grande porque já tem hoje cerca de 12 cursos, inclusive medicina. Mas ela precisa ampliar mais os cursos para atender toda a região.
Para Átila Lira, a universidade vai promover uma transformação política, educacional e econômica, pois trará pessoas de outros estados para a região de Parnaíba. Ele acredita na aprovação do projeto na Comissão de Educação ainda no primeiro semestre deste ano.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Uma boa noite para você, um bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.